acho que eu sou um professor melhor do que eu fui como aluno. Eu acho que como aluno eu era muito relapso, desligado, só queria saber de literatura. Eu li poucos livros de filosofia durante a minha graduação. Cheguei ao ponto de encontrar um professor no corredor quando eu estava me formando, e ele me perguntou: e agora, você vai fazer mestrado? Vai fazer? Eu falei: nunca mais quero ver filosofia na minha vida. E eu não devia ter dito aquilo. Ficou um silêncio quase sepulcral assim no elevador, se sentiu muito mal. Eu era uma pessoa muito bruta, também muito dura com os outros. Então, eu acho que era um péssimo aluno de filosofia. Mas algo ficou, né, da minha formação, que depois que eu me formei, fiquei um ano trabalhando com outras coisas, depois as coisas voltaram a me assombrar, né, os conceitos filosóficos, as ideias da filosofia, e daí eu comecei a tentar buscar fazer um mestrado, um doutorado, e depois, quando eu comecei a dar aula, daí eu comecei a perceber a responsabilidade que era passar a ideia para o aluno, fazer com que ele pense por si mesmo, fazer com que ele descubra o sentido. Daí eu me sinto, nesse sentido, né, eu me sinto melhor professor, porque há mais diálogo do que quando eu era aluno. Eu não tinha muito diálogo com os professores, muito silencioso e quieto, né? A filosofia demorou para despertar em mim. Ela ficou lá estagnada durante o curso e depois ela despertou, né? No mestrado, doutorado e depois dando aula.
Você agora há pouquinho fez um paralelo entre filosofia e poesia, e eu lembro que a gente, é um assunto evidente, é um assunto caro desde sempre, né, para quem gosta das duas coisas, né, sempre houve essa comparação, a diferenciação e também a aproximação entre as duas coisas, né, e eu lembro que nos nossos papos lá do passado a gente sempre volta e meia esbarrava nessa coisa assim. Hoje, depois de toda essa tua experiência, se você que também é um grande leitor de poesia, o que você diria que, de fato, tem de... existe mais semelhança ou mais diferença entre essas duas coisas?
Ah, eu acho que existe uma grande semelhança. Quanto mais eu vivencio as duas coisas, quanto mais eu leio literatura, poesia e filosofia, mais eu vejo uma semelhança, não apenas entre poesia e filosofia, mas prosa também, romance, literatura, né? Literatura e filosofia tem tudo a ver. Considero a filosofia uma forma de literatura também, né? Porque no começo, quando eu tinha uma certa dúvida se tinha a ver ou não, eu me lembro de um texto que eu li, um texto do Heidegger na minha graduação, que era um texto: o que é isto a filosofia? Quer esquecer que la filosofia, que ele até escreveu em francês em vez de escrever em alemão. E eu li, estava na coleção dos pensadores, bem curtinho, tem uma parte que ele diz assim, que o filósofo e o poeta ocupam a mesma região estratosférica, eles são da mesma altura, mas são montanhas diferentes. São da mesma altura, mas as montanhas são diferentes, né? E eu comprei essa ideia no começo e acreditava realmente é isso, né? Filosofia é radicalmente diferente de poesia. Quer dizer, a maneira como lida com a realidade é completamente diferente, mas são semelhantes nessa questão do sentido, né? E tanto o filósofo tenta buscar esse sentido último, quanto o poeta, de certo modo, tenta desenvolver um sentido no poema. Mas, a partir de quanto mais eu fui daí me desenvolvendo, amadurecendo, eu comecei a descartar essa ideia do Heidegger, que são montanhas diferentes, e cada vez mais eu acho que são coisas caminhando muito juntas. Elas são muito amalgamadas, a filosofia e a poesia. Tanto é que quando eu leio uma poesia, isso me desperta um senso filosófico muito grande, fico pensando durante horas. E às vezes quando eu leio, né, uma filosofia, por exemplo, eu tenho um determinado sentimento até inclusive, você me permite, né, eu estava de manhã, eu gravei um vídeo no Instagram, né, sobre o Pascal e as razões do coração, né, e daí tem um texto dele aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, porque eu não separei ele, né, que ele fala justamente dessa questão da relação entre razão e sentimento, né? E como ele foi o autor que eu trabalhei no meu doutorado, né, você me perguntou, né, se há relação entre poesia e filosofia. Aqui eu vejo uma relação entre filosofia, entre razão e sentimento muito forte, que é um fragmento, né, que ele escreveu na obra Pensamentos, em que ele diz assim: conhecemos a verdade não só pela razão, mas também pelo coração. E é desta última maneira que conhecemos os princípios. E é em vão que o raciocínio, que deles não participa, tenta combatê-los. Os céticos, que só têm isso como objetivo, né, combater essas certezas, trabalham inutilmente. Sabemos que não sonhamos, por maior que seja a nossa impotência em prová-lo pela razão. Essa impotência mostra-nos apenas a fraqueza da nossa razão, mas não a certeza de todos os nossos conhecimentos, pois o conhecimento dos princípios, como a existência de espaço, tempo, movimento, números, é tão firme como nenhum dos que nos proporcionam os nossos raciocínios. E sobre esses conhecimentos do coração e do instinto é que a razão deve apoiar-se e basear todo o seu discurso. Então, quando eu li isso pela primeira vez, isso me provocou algo próximo ao que a poesia provoca, né? Porque o que Pascal está falando é que os primeiros princípios nos quais se fundamenta o conhecimento, espaço, movimento, número, tempo, vem do coração, não da razão. E daí se deu um checkmate, né, no meu modo de ver as coisas, que daí eu comecei a perceber que na própria filosofia há autores que defendem uma comunhão muito grande, né, com o sentimento, né, com a emoção, capaz de até verem o sentimento como portadores de certeza, portadores de princípios, né? Aí eu comecei a pensar de outro modo. Puxa, na filosofia também tem sentimento, também tem intuição, né? Também tem poesia, e na poesia também tem racionalidade, né? Você pega um poema do João Cabral de Melo Neto, do Augusto dos Anjos, né? Aquilo é racionalmente pensado, né? Cada palavra, não tem nenhuma palavra fora do lugar, parece um silogismo lógico. Então, eu acho que as duas coisas trabalham juntos. Cada vez mais me afasto, portanto, dessa ideia aí do Heidegger de que são montanhas diferentes, só compartilham a mesma altura, porque eu acho que compartilha a mesma montanha e a mesma altura.
Perfeito. E seja como for, me parece que as duas têm um ponto de casamento, que é serem inúteis no limite da coisa.
Ah,
né?
Com certeza. Né? Acima de tudo isso, com certeza. É uma grande inutilidade fazer poesia e fazer filosofia, realmente. Né? É claro que talvez algum filósofo de carteirinha que escutar essa entrevista com certeza não vai concordar.
Sim.
Eu já conheci muito um filósofo que achava que a filosofia tinha uma grande missão. Até conheci gente que achava que a filosofia tinha a missão de consertar a ciência.
Olha só.
Consertar a ciência. Esse é o caminho certo, né, para a ciência seguir. Então, o filósofo da ciência poderia guiar a ciência. Mas hoje em dia, quer dizer, eu nunca acreditei nisso.
Eu penso que é uma pretensão, né, para dizer o mínimo, né?
Sim.
Falávamos aqui do inutensílios, né, de coisas inúteis. O nosso programa tem alguma coisa que se insere com as bebidas também. Não sei se você já percebeu em outros episódios aí. A gente trazia poetas para falar de outros poetas aí. Entrava nessa seara dos drinks preferidos desses autores e tal.
Interessante.
E aí eu queria ver contigo o seguinte: eu sei que a gente já tomou várias aí no passado, né? Hoje, por motivos óbvios, você fala desde Maringá, eu aqui em Curitiba, então podemos brindar apenas de forma simbólica. E eu queria saber de você. Você falou que casou, tá com filhos, né? O que mudou nessa história? Ainda continua apreciador das coisas etílicas? O que mudou? Como é que está essa história?
Sim, continuo apreciador das coisas etílicas, porque sem o álcool, por exemplo, eu não consigo vivenciar nem a literatura, nem a poesia, nem a filosofia.
Sem álcool não dá.
Eu bebo quando eu leio, né? Aí é que tá, o que eu acho mais interessante de gostar de tomar bebida alcoólica, né? Se bem que hoje em dia eu tomo só cerveja, né? Eu não tenho tomado destilado, prefiro tomar só cerveja porque não dá aquela ressaca, né? Mais forte. Mas assim, o que eu acho mais interessante é o fato de que você lê eu leio um livro lúcido, né? Isso é uma experiência que eu gosto de fazer. Eu esforço para entender aquele pensamento daquele filósofo de modo lúcido. Eu leio um livro de poema lúcido. Mas daí o que eu gosto mesmo é abrir uma cerveja e sentir como que aquela ideia, né, aquela ideia que eu compreendi de modo lúcido, racional, ela, de certo modo, ela vai linkando com outros conforme o efeito do álcool vai se apossando da minha mente. E daí é um exercício que eu sempre faço. Eu leio bastante, depois abro uma cerveja, aí a coisa começa a funcionar, começa, as ideias começam a digamos assim, a fazer um link com a outra. É, altas intuições vão surgindo, coisas que eu sou obrigado a anotar no computador, no papel, porque senão vou esquecer, porque vem ideias brilhantes mesmo, né? E são um acaso de estar bebendo uma bebida alcoólica, né? Então, eu acho que é até meio xamânico isso, né? Acredito que o poeta, né, ele tem algo assim de xamã, né? Ele precisa, às vezes, de uma poção, de alguma coisa, né? Porque no sentido que eu tomo a cerveja, a bebida alcoólica, e as coisas começam a faiscar na mente, né? E se eu estiver conversando com alguém, então, né? Daí também produz a mesma coisa, né? Por isso que é importante o próprio professor, de vez em quando, sair beber com os alunos, né? Os alunos gostam e acaba provocando um diálogo diferenciado da sala de aula, né? Que às vezes as coisas não acontecem na atmosfera da sala de aula. A sala de aula é um ambiente que tem uma determinada atmosfera, mas aquela atmosfera ela já é pré-arranjada, né? Tem os assentos, cada um senta no seu assento, o professor fica em pé, tem o quadro negro, é tudo muito arranjado. E quando você chama os alunos para tomar uma cerveja, aí fica uma coisa mais desarranjada, que é muito propício para começar a surgir novas ideias. Então, os alunos às vezes até não têm coragem de falar na aula alguma coisa, né? Interessante, eles acabam falando quando bebem, né? E eu também falo, e a coisa fica mais lúdica, como deveria ser. Porque eu acredito que filosofia e poesia têm algo lúdico, assim, tem um brincar, tanto na filosofia quanto na poesia. A maneira como você monta um texto na poesia, como você brinca com as palavras e o modo como você brinca com os conceitos na filosofia. Você pode pegar um conceito de um filósofo cristão. Esses dias eu estava brincando no meu Instagram, eu coloquei assim: Santo Agostinho e Friedrich Nietzsche, filósofos irmãos, né? Para acabar com aquela história de se o Santo Agostinho é santo e é católico, por que ele não pode dialogar com um ateu como Nietzsche, né? Então eu tentei mostrar que existe um movimento de pensamento semelhante, que permite o diálogo, né? Aí eu tentei mostrar tanto para Agostinho quanto para Nietzsche, o homem não possui a verdade absoluta, né? Só que para Agostinho essa verdade está em Deus, e para Nietzsche o homem tem que criar essa verdade. Mas a constatação de que não há verdades absolutas nesse mundo, né, em que vivemos, ela é efetuada pelos dois autores, só que um vai buscar essa verdade no transcendente e o outro vai dizer, não, é necessário criar verdades, né? Então eu tentei, com essa brincadeira, mostrar assim que pode haver um diálogo entre Santo Agostinho e Nietzsche, né? Um ateu e um cristão.
Como diria Chico Sainz, uma cerveja antes do almoço para ficar pensando melhor, né?
Eu acho que é... essa frase dele é genial, né? Eu sempre guardo assim, essa frase na minha cabeça.
E acho que tem isso que você disse mesmo, uma certa ignição, né? Você falou do xamã, né? Uma coisa que liga para daí em cima disso a coisa começar a fluir, né? E parece que muitas vezes tem, não que seja uma regra, né? Mas eu acho que muitas vezes tem isso, né?
Eu tenho uma relação muito engraçada com a solidão, né? Quando eu tô sozinho, né? E bebo uma cerveja, né? Porque tem pessoas que só conseguem beber para conversar com alguém, né? E eu tenho uma relação muito engraçada, porque como eu leio muito e gosto muito de música, quando eu faço um churrasco em família, né, geralmente eu fico lá na churrasqueira sozinho, coloco um som, conforme eu vou bebendo, parece que de repente vai se materializando um outro Rodrigo na minha frente, e eu fico dialogando com ele. Minha esposa não entende, porque ela fala, como é que você pode ficar tanto tempo sozinho? Aí eu falo, mas eu não estou sozinho, eu estou conversando com o meu outro eu, né? Tô conversando filosofia, né? Então, essa relação aparece mesmo quando toma alguma coisa.
Maravilha. Mas isso, Rodrigo, só filósofos, poetas, artistas que entendem, né? Que nunca estamos sós completamente. Falando em ficar só e aí, acompanhado, você tem todo um passado de Pascal, né? Eu lembro que você era muito vidrado nele, penso que ainda assim. Qual o poeta que você ainda continua visitando, continua te servindo, não só para as aulas, que aí tem aquela coisa dos programas, tal, mas como leitura pessoal? E qual aquele leitor, aquele filósofo que você acabou deixando pelo caminho, digamos assim? Existe isso ou não?
Ah, sim. Eu acho que tem um poeta e um autor que nunca me abandonaram, né? Charles Baudelaire, né? Eu gosto muito das Flores do Mal, né? Naquele trânsito que o Baudelaire faz entre as coisas mais baixas e as coisas mais elevadas, né? Que essas duas coisas conversam de um jeito diferenciado na filosofia dele, né? Ele é um homem mundano, ao mesmo tempo ele é um poeta, mas ele perde a auréola na lama, né? Esse tipo de poeta, né, Baudelaire. Depois, a partir do Baudelaire, eu gosto dos simbolistas também, né, Rimbaud, né, e o próprio Lautréamont, que veio um pouco depois, se bem que ele já é um pouco surrealista, mas esse pessoal do simbolismo, né, é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu tenho uma certa tendência a gostar do Baudelaire, do Rimbaud, do pessoal simbolista. E o autor que eu gosto muito da literatura, que me acompanha até hoje, é o Dostoiévski, né? Dostoiévski, desde a primeira vez que eu conheci, né? Eu nunca mais parei de ler e evidenciar ele, né? Porque eu quando eu leio Dostoiévski, parece que eu estou dentro do livro do Dostoiévski, né? Aqueles personagens dele que sempre estão em busca de alguma coisa, sempre tem uma dúvida perpétua, são assombrados por alguma obsessão, alguma dúvida, são seres decaídos, né? Aquilo eu acho muito apaixonante, porque na verdade eu acho que eu me sinto um pouco um ser decaído, um desajustado, um outsider. Então, os Irmãos Karamazov, por exemplo, eu li 3 vezes, né? E daí agora quero ler a quarta, porque eu não li a tradução da editora 34. Eu li 3 vezes numa tradução que não era feita a partir do original russo. E daí a editora 34 traduziu, né, aquelas edições maravilhosas, algumas traduzidas pelo Boris Schneider, né? Tem um outro tradutor que não me lembro, mas assim, é um autor que me acompanha sempre, como se fosse um amigo. Então, Baudelaire e Dostoiévski parece que são os dois anjos caídos que me acompanham na literatura, né? Na poesia. Agora, na filosofia, daí com certeza o Pascal, né? Porque essa questão dele ter colocado como fundamento da filosofia 2 dimensões, né? Dele ter sentido aquilo que eu achava que era unitário, né? Porque até então, quando entrei no curso de filosofia, eu enaltecia a razão. Para mim era só razão, era prova e demonstração, era lógica. Eu ficava fascinado por essa coisa de estar sempre consciente, né? Eu não gostava muito da inconsciência, eu gostava da consciência. Quando eu tomava um copo d'água, eu tinha aquela consciência que estava tomando um copo d'água. Quando eu beijava uma mulher, eu tinha consciência de que ela estava beijando. Tudo isso eu achava fascinante, mas quando eu li Pascal, ele falou a razões do coração que a própria razão desconhece, daí aquilo cingiu a minha mente em 2, né? Tem pensamento no coração. A Ana Cristina César, né, num poema dela, ela se pergunta, perto do coração tem palavra, né? Não sei se tem palavra, mas tem pensamento, tem como é que se diz, intuição, né, lá. Então, ele me marcou bastante, o Pascal, mas depois do Pascal, creio que foi o Sartre, né? Sartre, por causa da questão da de que o homem não é determinado por nada, né? Essa coisa eu acho apaixonante, né? Que não existe nenhuma pré-determinação do homem, né? Não existe um Deus que fez o homem e daí ele é como um relógio onde tudo está pré-determinado. O homem é livre para escolher construir a sua essência do modo como ele quiser. Então essa inversão do Sartre, a existência precede a essência, primeiro se existe e depois se é, isso eu acho genial, porque com isso ele inverteu toda a filosofia, que antes era sempre a essência antes e depois a existência, né? A existência sempre surgia como pano de fundo, não, a essência era o pano de fundo da existência. Mas ele inverte e diz, não, o homem é um vazio, ele é um nada,